Os drones, aeronaves pilotadas remotamente e muito usadas para vídeos e fotos, estão sujeitos a regras aprovadas no começo deste mês pela ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil proíbe, por exemplo, voos a menos de 30 metros de pessoas que não derem autorização. Esses aparelhos, com custo cada vez menor, tornam-se populares para aplicações importantes, como na área de segurança pública, mas também invasivos em muitas questões de direito privado. Sobre essa tecnologia, vamos ouvir a professora Kalinka Castelo Branco, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Professora, de maneira geral, qual a sua avaliação a respeito dessas normas envolvendo os drones?
O que a ANAC tentou fazer agora é algo que a gente já vinha reivindicando há algum tempo, né? Que houvesse uma regulamentação que permitisse, então, o uso, mas o uso controlado dessas aeronaves. Porque a gente sabe que, apesar de muitas serem usadas de forma recreativa, assim mesmo podem causar danos e podem ferir pessoas ou mesmo ativos. Então, o que a ANAC fez agora foi dividir e categorizar essas aeronaves como recreativas, né? Ou então aeronaves para fins comerciais ou para estudo, né? Para a gente poder desenvolver essas aeronaves. E isso é bastante importante porque agora permite que as pessoas façam uso dessas aeronaves, mas de modo controlado. Então a gente tem aeronaves aí para fins recreativos que seriam os aeromodelos, e uma das classes, né? A segunda classificação são aeronaves de 250 gramas até 25 quilos, e a terceira classe acima de 25 quilos, que são as aeronaves remotamente pilotadas aí. O que a regulamentação não contempla são aeronaves completamente autônomas, ou seja, onde não tem um piloto que possa recuperar essa aeronave em caso de problemas ou falhas.
Agora, professora, é uma tecnologia que avança muito, não é? Aparelhos leves, rápidos, aí, de pilotagem fácil, coisas impensáveis há menos de 10 anos atrás, não é? Essas normas, elas são suficientes? Elas abrangem todas as características? Ou daqui a pouco, por exemplo, elas podem ficar aí obsoletas, as regras?
Na verdade, a regulamentação, ela tenta abranger um número grande de aeronaves e tenta prever coisas para o futuro, mas a própria regulamentação diz que ela é algo que pode ser adaptado, sim, porque, assim como você mesmo disse, né, isso era impensado há algum tempo atrás, né, coisas novas podem surgir e, obviamente, adendos devem ser feitos e extensões devem ser feitas à regulamentação para poder garantir, né, que nós, como seres humanos, possamos ver essas aeronaves voando no céu, mas sem nos prejudicar, né, sem estar correndo risco, pondo nossa vida em risco.
Aí seriam os riscos físicos de uma eventual queda, por exemplo, atingindo uma multidão, não é? Machucando as pessoas, mas há também os riscos aí inerentes à privacidade, não é, professora?
Exatamente. Então, um dos riscos é esse, é ele cair, poder te cortar, machucar e até mesmo levar ao óbito. E um outro risco é tirar realmente a privacidade da pessoa. Imagina você numa praia com a sua família e uma aeronave dessa sobrevoando você muito próximo e tirando fotos da sua família, ou mesmo em outras situações, né, ela sobrevoando regiões de apartamentos, onde muitas vezes as pessoas tem uma privacidade maior por estarem mais numa altitude mais elevada aí, e esses veículos tirando foto e filmando. Então é algo que expõe mesmo as pessoas, tira a privacidade delas, né? E outro quesito é você, por exemplo, carregar armas ou mesmo até celulares, etc., para dentro de presídios, onde você também vai estar não só tirando a privacidade, mas você vai estar dando uma privacidade para esse indivíduo que ele não deveria ter, né? Por exemplo, acesso a um celular. Então, são vários quesitos que fazem com que a regulamentação da ANAC venha numa hora bastante oportuna para a gente poder limitar o uso e ter meios de punir as pessoas que fazem uso indevido dessas aeronaves.
Agora, professora Kalinka, para concluir, há algum tipo de inovação brasileira, nacional, tanto nessa parte aí de legislação, ou seja, são regras criadas aqui ou copiadas das que existem lá fora, e também na área de tecnologia, o Brasil tem tecnologia, desenvolve esse tipo de aparelho, ou seja, tudo que temos aqui é baseado no que acontece em outros países.
Na verdade, essa regulamentação ela é baseada em várias normas do exterior, então dos Estados Unidos, da Austrália, basicamente da Europa, né? Então eles se basearam nessas regulamentações. Claro que colocou-se a visão do Brasil, porque existem outros órgãos que devem ser obedecidos também, como a Anatel, então, quesitos específicos do Brasil, como regulamentação de rádio, e mesmo do DSEA, né, que também é um órgão brasileiro, na qual você tem que fazer a notificação de que você vai voar uma aeronave caso ela voe a mais de 400 pés. Então, partes brasileiras também foram colocadas, então a ANAC tem se preocupado e tem se atentado para isso. E sim, aqui no Brasil a gente tem várias empresas que têm desenvolvido essas aeronaves, que têm avançado, né, no estado da arte dessas aeronaves, que é o que a gente diz, então tem provido uma melhoria nessas aeronaves. Mas um dos problemas que a gente tem ainda hoje é que vários dos equipamentos que são utilizados para que essas aeronaves possam voar, então sensores e atuadores, por exemplo, são obtidos de fora. Então a gente não tem empresa nacional, né, ou tem pouca empresa nacional que desenvolve esse tipo de tecnologia. Então muita coisa a gente ainda tem que importar. Mas a gente tem corrido atrás e a gente tem conseguido inovar nesse setor também.
E pesquisadores como vocês aí no ICMC de São Carlos?
Nós aqui também temos desenvolvido, a gente tem desenvolvido aeronaves diferenciadas, com novas funcionalidades, com novos objetivos, né? E é obviamente que a gente vai ter que passar aí agora por certificação, porque a ANAC agora exige, então com essa regulamentação, mesmo os cientistas vão ter que passar e homologar essas aeronaves, etc. Né? Então isso vai ser bastante interessante, porque a gente também vai conseguir evoluir e se equiparar a países lá fora.
Professora Kalinka Castelo Branco, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, nós agradecemos suas informações aqui para a Rádio USP.
Eu que agradeço.
Entrevista Fábio Rubira.